Hello, I'm here during the lunch rush with Janice, who owns her own food truck.
Best cheesesteaks in town.
Janice traded up to Geico Commercial Auto Insurance for her food truck business. We're here where she needs us most.
They sure are.
We make it so easy for her to save, with customised coverage that grows with her business. Sorry, I just get so emotional talking about saving folks money.
Not this onion I'm chopping?
It's just so beautiful. Oh, yeah, nice, the onion.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. Get more with Geico.
Este é podcast Rádio Comercial.
Luzes. Microfone. Ação.
Hollywood Express.
Olá e bem-vindo a mais uma edição do podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. Hoje, se o Hollywood Express fosse um filme, seria um épico. Temos entrevista a Isabel Zoá, atriz portuguesa que entra em O Agente Secreto com Wagner Moura. A Kristen Wiig passa por cá para falar da segunda temporada de Palme Royale e espreitamos a edição deste ano do LaFest, o Festival de Cinema de Lisboa. Vamos ainda descobrir Predador Badlands, é o filme da semana na Rádio Comercial. Mas primeiro, uma notícia incrível que vem desta sexta-feira de manhã.
Hollywood Express. Notícias de cinema.
Eu garanto-lhe que esta é a notícia mais inesperada da semana. Keanu Reeves vem a Portugal. Vem ao Nós Alive. O ator é o baixista dos Dogstar, que se estreiam no nosso país a 9 de julho no palco Heineken. A banda inclui o nosso país na sua digressão europeia e passa em revista 3 álbuns. Formados em 1991, os Dogstar são Brett Demarose na voz e na guitarra, Robert Mailhouse na bateria e Keanu Reeves no baixo. Começaram a tocar juntos numa garagem e conquistaram fãs pelo seu som autêntico e pelas suas histórias cheias de alma. A carreira de Keanu Reeves deixou o projeto suspenso mais de 20 anos e o regresso aconteceu em 2023 com o álbum Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. É o terceiro da discografia da banda. No fundo, o que eu queria dizer é que John Wick vem ao Nós Alive, o Neo vai atuar no palco Heineken e vamos todos estar a um grau de separação de Charlize Theron e Sandra Bullock. Para além dos Dogstar, o cartaz de 9 de julho de Nós Alive inclui os nomes de Nick Cave, 21 Pilots e Matt Berninger. Os bilhetes já estão à venda.
Hollywood Express.
E sim, a notícia da vinda de Keanu Reeves a Portugal consegue ainda ser mais surpreendente que esta. A Warner Brothers deu finalmente luz verde à produção de Gremlins 3, com Chris Columbus e Steven Spielberg envolvidos na produção. Vai estrear no Natal de 2027. A geração X vai adorar esta notícia, tenho certeza. As outras vão finalmente conhecer os Mogwai, criaturas amorosas e peludas, animais de companhia super fofos, mas que vêm com um livro de instruções que são leis. Não se podem molhar, não os podemos expor a luz forte e não os podemos alimentar depois da meia-noite. Desrespeitar estas regras significa que o mundo vai mergulhar no caos. Os dois primeiros filmes estão disponíveis na HBO Max. Tenho a certeza que daqui até 2027 se vai apaixonar por estas fofuras monstruosas. A realização vai ser de Chris Columbus, de Sozinho em Casa. Ele escreveu o primeiro capítulo da saga em 1984.
Hollywood Express.
Estreou esta semana o primeiro trailer de apresentação de Michael, o filme biografia de Michael Jackson. A realização é de Antoine Fuqua e conta com Jafar Jackson no papel de rei da pop. Ele é sobrinho do cantor, é o filho de Jermaine Jackson. Este filme está já envolvido em polémica. A filha de Michael, Paris Jackson, distanciou-se da produção. O que já se sabe, Michael vai ter 2 horas e meia e muitas reconstituições. Uma delas é a de Thriller, que foi filmado na mesma rua do vídeo original de 1983. O filme vai usar mais de 30 músicas de Michael Jackson e passa por muitas fases da carreira do cantor.
I know you've been waiting a long time for this. The tracks are made, the songs are ready. Let's take it from the top. This is your story. Honor your past.
So you wanna be starting soon?
And embrace the future. That's what people want.
Q. Can you lower the lights for me, please?
Okay, but remember, in here, Keep those feet still, my man.
E prepare-se porque o Natal de 2027 vai continuar a ter muitas surpresas. É nesse ano que estreia o filme da Miss Piggy, a porca mais querida e mais louca da família dos marretas, ou Muppets no original. É a eterna namorada do sapo Cocas. Se um filme sobre Piggy já era razão suficiente para ficarmos entusiasmados com a ideia, a equipa que o vai fazer então deixa-nos em júbilo. A produção vai ser de Jennifer Lawrence e Emma Stone, a partir de um argumento de Cole Escola, um dos argumentistas de Hex, da HBO Max. O filme da Miss Piggy vai ter a chancela da Disney, Jennifer Lawrence e Emma Stone produzem e asseguram que vão entrar no filme. Vamos ao filme da semana na Rádio Comercial.
Hollywood Express Spotlight.
Welcome to the most dangerous planet in the universe, where everything is trying to kill you.
I need a hand.
You're here to prove yourself. Hunting something that can't be killed.
Está pronto para 1 hora e 47 minutos de pura ação no mundo de Predador. Passam agora 38 anos sobre a estreia do primeiro filme com Arnold Schwarzenegger em 1987, mas a saga está mais viva que nunca graças a Dan Trachtenberg, que em 2022 levou o Predador extraterrestre para o século XVIII, onde encontrou uma guerreira Comanche nos Estados Unidos. Deu-lhe água pela barba. Peço desculpa pelo uso do termo pouco técnico. O Predador Primeira Presa estreou diretamente no Disney Plus, é incrível e teve tanto sucesso que chega agora ao cinema Predador Badlands. O realizador é o mesmo, desta vez Dan Trachtenberg sai do planeta Terra, como tinha acontecido em Predadores de 2010, e ele usa essa viagem para mudar o foco. O Predador passa de antagonista a protagonista, tem até uma língua própria. A Yautja foi desenvolvida de propósito para o filme. Em Predador Badlands, seguimos um jovem predador marginalizado que encontra uma aliada inesperada. Os dois juntam-se numa perigosa jornada em busca do seu adversário definitivo. Com Elle Fanning e o estreante Demetrius Schuster, Kolowaman Tangi como Deck, o Predador, o novo filme está a colher os louros da crítica. Os fãs também aprovam e dão a Predador Badlands uma classificação de 7.6 em 10 pontos possíveis no IMDb, o Internet Movie Database. Vai comprovar ou vai deixar passar? Nos cinemas não chove, especialmente no IMAX, que é onde a experiência é mais intensa para ver este Predador Badlands.
So this is your first hunt. And you've come to the most dangerous planet in the universe. After a creature that can't be killed. The definitive apex predator.
I could help you.
Well, good luck with your journey. Here, you're not the predator. You're the prey.
Mutators!
Estreia esta semana o filme mais premiado do Festival de Cannes este ano, O Agente Secreto, de Kleber Mendonça Filho e com Wagner Moura, foi distinguido com os galardões de melhor realizador e melhor ator. Do elenco faz parte a portuguesa Isabel Zoá. Podemos vê-la atualmente em Reencarne, uma série de terror na Globoplay. A atriz encontrou-se com a Rádio Comercial e contou-nos como foi entrar neste filme sobre um especialista em tecnologia brasileiro que tenta fugir do Brasil com o filho durante os anos 70, quando o país vivia sob uma ditadura militar.
Hollywood Express Spotlight.
Isabel, bem-vinda aqui à Rádio Comercial e ao Hollywood Express para falar deste filme, O Agente Secreto, onde interpretas uma personagem muito misteriosa. E eu queria começar por te perguntar como é que foi trabalhar neste filme, como é que tiveste a oportunidade de chegar a este elenco e a este realizador?
Muito grata, Patrícia, obrigada eu por estar aqui contigo. Este filme, esta personagem, pois é, Teresa Vitória é o nome da personagem. É uma personagem muito misteriosa, mas muito especial. Ela, aqui, spoiler, ela é uma mistura de uma mulher que o Kleber conheceu, uma mulher angolana, que o Kleber conheceu nos anos 70, aliás, quando ele tinha 9 anos, não sei precisar qual o momento, exilada. Por questões políticas complexas que se viveu em Angola. E é uma mistura das histórias que a mãe do Kleber contava também, nessa mesma altura. Então, mesmo sendo uma participação muito especial, é uma personagem que carrega memórias concretas do Kleber. Então é uma honra muito grande. E foi um convite que veio através da minha agência do Brasil. E eu ia de férias com duas amigas aqui do conservatório. Tinha acabado de fazer um filme aqui em Portugal, do Bernardo Lopes, a primeira longa dele. E tinha entrado de férias e no dia a seguir íamos para a Espanha. Nunca tínhamos ido as três juntas, a Susana Blaser e a Miriam Vieira. E ligaram-me, eu não tive como negar este convite.
Este é um filme de resistência, aborda uma época muito particular do Brasil, não sendo uma história verídica, é uma época verídica no Brasil, na altura da ditadura militar. Fala-nos um bocadinho deste agente secreto interpretado por Wagner Moura.
Sim, não é uma história verídica, mas é baseada em muitos factos verídicos. Para mim é das coisas mais interessantes que posso ver no cinema, e é nesse cinema que eu acredito e que eu quero fazer e faço e escrevo e realizo também nesse sentido. Baseado em factos reais, criar ficções e vice-versa. E o Kleber faz isso de uma forma magistral, incrível, muito potente, que mesmo um filme com bastante violência, não é? A formação do Brasil, né? Se fomos muito lá atrás, a formação do Brasil.
Estávamos aqui o dia todo, não
é? Sim, mas a formação do Brasil é uma formação de muita violência, né? De saque, de violação, de extorsão, de deturpação. E vai mudando a época, mas essas violências permanecem, né? Pessoas quererem dominar outras pessoas e assim sucessivamente. E é um Brasil que é. Apesar de, na ficção do filme do Kleber, O Agente Secreto, ser de época, no final dos anos 70, é muito atual, infelizmente. Infelizmente, essa questão das milícias, essa questão do silenciamento de pessoas. No caso do Agente Secreto, é um professor universitário que é perseguido.
Sim,
é perseguido por ir contra uma opinião, algumas questões, e isso é muito forte, não é? As questões da opinião também, não é? Da liberdade de expressão, que é uma coisa que temos vindo a discutir nos últimos tempos, até jornalística, não é? Bastante, dos humoristas também, quais os limites, quais as complexidades, quais as circunstâncias também, não é? Então, O Agente Secreto, ele é um filme de época, mas que aborda temas muito atuais, como um caso de violência de uma empregadora que pede que a sua empregada, funcionária, vá ao supermercado, salvo erro, e o filho dessa empregadora está sobre responsabilidade da patroa, e a patroa simplesmente manda-o para o terraço, e no terraço ele tem uma queda. E é uma história que foi muito falada no Brasil, e o Kleber também coloca esse facto real também dentro dessa circunstância do filme. Então, é um filme que tem, é isso, eu dizia, tem bastantes violências, mas a convenção cinematográfica protesta enquanto uhum. espectadora. Tu vês aquilo, emocionas-te, sim, mas tens uma convenção que ele vai criando uhum. e inventando imageticamente, que te faz também ter essa distância de um objeto artístico. E isso eu acho também muito potente.
Há pouco dizias que interrompeste umas férias para ir trabalhar neste filme. Que boas memórias e que grandes desafios é que se... Com grandes desafios é que te deparaste com nesta rodagem no Brasil?
Olha, o primeiro desafio foi realmente... São memórias muito, muito felizes. Mas o primeiro desafio é a minha personagem ter mais idade que eu. Uhum. Então... fizemos vários testes, não tínhamos muito tempo, mas fizemos vários testes e fomos aumentando as verrugas, vários produtos para ficar assim com um pezinho de
galinha,
de galinha no canto dos olhos. E eu dizia, não vão conseguir, que a minha melanina é forte, é a minha herança mais potente. Mas brincando, não é? Esse foi um desafio, a caracterização foi um desafio bom de participar. Eu acho que enquanto intérprete também gosto de brincar a várias coisas. E Teresa Vitória é uma mulher que eu gostei muito de habitar, assim. Acho que ela é ousada, inteligente, sarcástica, divertida, e acho que gostei muito de habitá-la nesse contexto. Ela também é muito, muito direta, né? Diz que não gosta da cidade do Recife, mas uhum. isso tem muitas entrelinhas. Eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres negras, principalmente brasileiras, que dizem: ela numa frase conseguiu resumir o racismo no Recife. Porquê que aquela mulher não gosta do Recife, se o Recife está a recebê-lo, né? Uhum. Como um lugar de refúgio. Tem a ver com o racismo, não é? Tem a ver com a forma como nos veem e como nos tratam, não é? Outros desafios, memórias felizes. Havia sempre uma festa.
Havia sempre uma festa, como lá no condomínio, não era?
Exatamente, como lá no condomínio. Mas no caso, eu cheguei a ir às festas muito feliz e reencontrar-me com vários amigos e conhecer, fazer outros uhum. amigos. E a gentileza, né? O Kleber é um amante do cinema e ama todos os setores do cinema que compõem, né, fazer um filme. E ele é um gentil enquanto diretor, ele escuta, ele olha-te nos olhos, o preparador de elenco também. São pessoas que gostam de fazer cinema e, mesmo com todas as adversidades que possam existir, são muito gentis, e isso para mim é o maior potencializador do meu ser. É ser tratada com gentileza. Amo.
Este filme teve um momento muito alto este ano já, quando foi exibido em Cannes. Teve muito tempo de ovação. O Kleber e o Wagner acabaram por ganhar prémios. Sei que estiveste lá, que sentiste isto tudo. Como é que foram essas emoções, essa aclamação num festival europeu, não é? No fim de contas, acaba Sim. por ser um festival europeu.
Ir ao Festival de Cannes foi, assim, incrível. A realização de um sonho que eu não sabia que tinha. Sabes, tipo...
Que giro!
Não sabia que tinha esse sonho. Mais uma vez, eu amo ser bem tratada, adoro tratar bem as pessoas também. E estar com os colegas ali... colegas brasileiros, que muitos deles era a primeira vez que atravessavam o Atlântico, que vinham para a Europa e vinham com autoestima, vinham com prestígio, vinham com alegria. E nós entramos, foi também inédito, entramos com música tradicional de Pernambuco, o frevo. Então a nossa entrada no tapete vermelho, no festival mais clássico, com várias burocracias, como o Festival de Cannes, foi inacreditável, memorável, para sempre tatuado nas nossas memórias. Assim, e a adrenalina toda a passar, sabes? Fizemos desde o Hotel Majestic até ao Palácio, a pé. Não quisemos ir de carro, fomos a pé, foi inacreditável e é um marco também na minha vida, na construção que eu fui fazendo no Brasil, desde que saí daqui do conservatório para ir fazer um intercâmbio de interpretação, artes cênicas, como eles chamam, no Rio de Janeiro, em 2010, em 2025, ter... sei lá, aquilo que seria o resultado maior de uma perspectiva que eu não sabia que seria possível, não é? Eu queria fazer filmes e peças de teatro. Tudo o resto é uma consequência que vem sem tu és apanhado quase de surpresa. Pelo menos para mim, eu sou muito sonhadora, utópica, para mim fazer e viver várias vidas nesta vida já é um presente gigantesco. E estar no Festival de Cannes, acho que é um marco, mesmo que o personagem não tenha muita incidência. Eu já fiz outros filmes com muita incidência, mas este com menos incidência deu-me tanto prazer, tanta leveza e tantos presentes. E também há uma coisa tipo familiar, de amigos, de pessoas que não... conhecidas, tipo o Festival de Cannes, oh uau, e as pessoas partilharem. E como, né, a mídia às vezes também não está muito atenta a algumas pessoas, não é? A quantidade de pessoas que partilhou e que vão sendo a tua mídia, que vão partilhando e o trabalho vai chegando a outros lugares, é maravilhoso.
Para terminar, o que é que as pessoas podem esperar deste O Agente Secreto?
Olha, eu creio que as pessoas podem esperar algo irreverente, político, sem ser panfletário, que eu acho também interessante essa perspectiva. Cinema mais puro, cinema do detalhe, adrenalina, uma banda sonora sensacional que te conduz, que te guia. E filme de protagonista, é um filme de protagonista, mas que todos os personagens estão ali para agregar, para que o protagonista seja mais forte, mais potente. É muito incrível ver isso, porque eu acho que todo esse amor que todos os setores do filme têm reverbera no próprio filme, invisível ou visivelmente, mas reverbera. E é um filme ousado. E eu acho que é isso que a arte tem a potencialidade de fazer, quando, com coragem, ser ousado. Eu acho que é não ter medo. E eu acho que é um filme sem medo.
Tá policial?
Eu não sou policial.
A pinta de policial, cara.
Não, não sou policial. Isso é feito aqueles programas americanos de proteção à testemunha.
Voltamos a dar as boas-vindas ao Gonçalo Palma. Ele passa em revista a programação do Le Fest com a ajuda do seu programador. Hollywood Express.
Spotlight. Desde esta sexta-feira que decorre a 19ª edição do Lisbon Film Festival, mais conhecido como Le Fest. Até ao dia 16 de novembro, os cinéfilos vão poder descobrir o melhor do que se faz no cinema de todo o mundo. Os novos filmes dos cineastas Al Hartley, Richard Linklater ou do alemão Christian Petzold integram a secção da competição. O diretor do Festival Fest, Paulo Branco, programa algumas das suas apostas pessoais nas secções da competição.
Praticamente todos os filmes que trazemos às duas competições, tanto a competição oficial como a secção descobertas, são realmente filmes excepcionais. E são filmes que demonstram que o cinema continua a ser a arte mais universal, porque é aquela em que consegue realmente um reconhecimento mundial, porque vemos aqui desde filmes da Índia, com filmes da China, de realizadores chineses, indianos, de realizadores iranianos, juntamente com realizadores ocidentais e americanos, todos no mesmo plano de igualdade.
Paulo Branco, como sempre, aposta também no cinema português, como o caso do novo filme de Pedro Cabeleira, Entroncamento. O LeFest deste ano também coloca a sua lupa no cinema de certas regiões do planeta, como a Ásia Central ou a Espanha.
Há a possibilidade de ver filmes, alguns deles foram grandes êxitos no país vizinho e que não chegaram à nossa distribuição comercial. E são filmes que têm que ser vistos no ecrã. Alguns dos realizadores estarão connosco e vamos ver que, apesar de, quer dizer, de haver, quiser, esta definição de cinema espanhol, eles todos mantêm uma grande originalidade relativamente às regiões onde foram produzidos. Os Países Baixos, a Catalunha, a Andaluzia e, por exemplo, a Galícia e Castela, logicamente, mas todos eles têm, como sempre, uma reivindicação que são filmes espanhóis. E, portanto, daí esta enorme vitalidade nesta originalidade e diversidade que o cinema do país vizinho conseguiu adquirir. E, sobretudo, uma conquista do público, mas com filmes que escapam à formatagem dos filmes habituais das séries de televisão ou das plataformas.
São 7 filmes que serão exibidos desta secção do Novo Cinema Espanhol. Outras figuras em destaque são a atriz portuguesa Isabel Ruth e o realizador mexicano Arturo Ripstein, com as devidas retrospectivas.
Arturo Ripstein, um cineasta mexicano, que é referência única em todo o cinema mexicano, podemos dizer que é um pouco a seguir a Buñuel, a grande referência, quer dizer, pode-se dizer Oliveira de agora, não é? E a Isabel Ruth, que toda a gente sabe a importância que teve essa atriz no cinema português e continua a ter, mesmo quando nos últimos filmes tem aparições mais curtas, mas são absolutamente marcantes e, portanto, para nós era indispensável fazer estas duas homenagens.
O LeFest é muito mais do que um festival em que se exibem filmes. Há conversas, masterclasses, espetáculos de dança e concertos, um deles da atriz portuguesa Catarina Wallenstein, enquanto fadista.
É uma atriz que eu tenho imensa admiração, que produzi vários filmes em que ela entrou, e eu sempre soube que ela era uma cantora de fado excepcional. E este ano convidei-a por ser a atriz e por ser cantora de fado, e demos-lhe um espaço. Foi a Inês que teve essa ideia, Inês Branco Lopes, no Teatro do Bairro, para ela com os seus amigos fazerem uma noite de fado, porque todos os nossos convidados estrangeiros sempre querem um dia ir assistir a uma noite de fado. E, portanto, resolvemos facilitar, se quiser, isso organizando nós próprios no Teatro do Bairro uma noite de fado, e que não é só para os nossos convidados, está aberto ao público. Lá estará a Catarina com aquelas pessoas que ela estima e que vai nos oferecer, penso, um concerto único.
A Noite de Fados de Catarina Wallenstein ocorre na noite de domingo, dia 9, no Teatro do Bairro, em Lisboa. Os filmes do LeFest vão ser projetados nas salas do Nimas, da Culturgest e do São Jorge, em Lisboa, e no Cineteatro Dom João V, no Recreios da Amadora, no Concelho da Amadora. Hollywood
Express. Vamos às notícias da Caixinha Mágica e das séries com Márcio Campos. Hollywood Express. Destaque TV. Foram 9 anos de espera, mas já há luz ao fundo do túnel. Foram reveladas as primeiras imagens da segunda temporada de The Night Manager, a série de espionagem de Tom Hiddleston e Olivia Colman. Jonathan Pine, interpretado por Hiddleston, assume uma nova identidade e regressa ao mundo da espionagem quando é enviado para se infiltrar numa rede criminosa na Colômbia. A temporada traz conspirações globais, traições e um jogo perigoso de poder. Ao elenco junta-se Camila Morrone. Ainda não há data de estreia, mas a primeira temporada pode
pode ser vista na Prime Video.
Hollywood Express.
Stranger Things tem fim à vista, mas há novidades. A Netflix anunciou que vem aí uma série de animação. Stranger Things Tales from 85 vai chegar ao streaming em 2026 e, segundo a sinopse, vamos até Hawkins, no rigoroso inverno de 1985, onde as personagens originais precisam de lutar contra novos monstros e desvendar um mistério paranormal que aterroriza a sua cidade. De recordar que a última temporada de Stranger Things tem estreia marcada para dia 26 de novembro na Netflix.
Hollywood Express.
Já arrancaram as filmagens da série da Prime Video Ponto Nemo. A série conta com a participação de Margarida Corceiro e Sara Matos e as filmagens arrancaram na Galiza, vão passar por Portugal e pelas Ilhas Canárias. A série conta a história dos acontecimentos após uma explosão de um laboratório russo. Os sobreviventes enfrentam uma realidade brutal numa ilha hostil, escassez de recursos, experiências soviéticas, criaturas híbridas e um vírus alienígena que ameaça espalhar-se globalmente. A primeira temporada de Ponto Nemo pode ser vista na Prime Video.
5.300 milhas separa nosso ponto de partida de nosso destino.
Iremos recolher amostras para analisar a quantidade de microplásticos que poluem e asfixiam as águas e que tipo de doenças ou mutações podem pôr em causa a vida selvagem marinha e dos seres humanos.
Capitão, temos terra à vista, uma isla.
Uma isla? Tu crees que aí há alguém vivendo?
Todavía não hemos revistado toda a isla, hein?
Só acho estranho que há pessoas que são enterradas e outras queimadas e atiradas para uma fossa.
É sempre preciso sair da ilha, o mais rápido possível.
Quieto!
Calma, 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 calma. Sou eu, a Zoe, calma.
O mais importante é haver uma prova. Não estamos sozinhos nesta ilha.
Não tens nem ideia de lo que está passando aqui.
Express. Vamos ao encontro imediato de Pedro Andrade com Kristen Wiig para o regresso de uma grande série à Apple TV.
Palm Beach is no longer safe. We can't trust the powers that be to protect us. We have to be the powers that be.
I'm sure I don't know what you mean.
Well, I do know that you know that I know what you know.
Altura de voltarmos a Palm Royale. Está a chegar a segunda temporada de uma das séries de sensação da Apple TV no último ano e que nos levou até a alta sociedade de Palm Beach em 1969. Kristen Wiig é a protagonista e dá vida a Maxine Simons, uma mulher cheia de sonhos, mas sem noção nenhuma dos limites. O que também torna a série deliciosa e carregada de momentos brilhantes e hilariantes. Maxine só tem um objetivo na vida, que é no fundo entrar no exclusivo clube de elite, o Palm Royale, que dá nome à série. Para isso, mente, engana, também sorri mais do que gostaria e provoca o caos entre festas absurdas e muito, muito glitter. Numa espécie de flash interview, Kristen Wiig guardou alguns minutos para falar com o Hollywood Express e contou-nos que nesta nova temporada o absurdo, que lhe falava há pouco, atinge novos patamares.
It is bigger, it is crazier, it is brighter, it has I think the show that the season one, we really found the show, I think, and I we're just embracing the absurdity, embracing the drama, and we have amazing guest stars, which we're all really excited about, and yeah, lots of secrets revealed.
Em Palm Royale não são só os cenários que nos deixam de boca aberta, o elenco também é de luxo. Temos Allison Janney, temos Josh Lucas, Laura Dern e agora até Ricky Martin. Uma sátira sobre o que fazemos para sermos aceitos e o que perdemos quando tentamos brilhar a todo custo. E é o que vai acontecer mais uma vez à protagonista.
Well, I think as far as identity, she has a really big shift in that the first season she was pretty focused on becoming a part of this society and this group and this club, and she was a wife, and now all of that has turned upside down. So she doesn't really know where she's gonna go and who she is, and I think that's also really fun, just comedically, to watch her kind of navigate that. And the writing is just so good this season.
Em Palm Royale, voltamos no tempo e somos transportados para 1969, como dizia. E por isso mesmo, e se por um dia Kristen Wiig pudesse voltar a essa época, o que é que faria? Foi a pergunta que lhe fiz E esta foi a resposta.
Just to go back without phones, I think would be so nice. I'd probably go see some really good live music from who was around at that time.
Boa escolha, Kristen. Parece-me muito bem. Já agora, não se esqueça, a segunda temporada de Palm Royale chega à Apple TV já na próxima quarta-feira, dia 12 de novembro.
She's a killer. Let's go take Palm Beach.
You are one tough.
Hollywood Express. E agora temos Guia TV com o Pedro Andrade.
Guia TV. Pedro Andrade.
E começamos pela televisão. Na RTP2 estreia hoje a segunda temporada da série Corações Negros. A história acontece no Iraque, em outubro de 2016, onde a guerra contra o Daesh está ao rubro. O exército iraquiano, apoiado pelos Estados Unidos, prepara-se para voltar a tomar a cidade de Mossul e muitos jihadistas franceses que combatem no seio do Estado Islâmico são procurados pelas forças especiais francesas. Já pelo Star Comedy, pode ver a partir de terça-feira a quarta temporada da série The Office. Seguimos agora para o streaming na Apple TV. Estreia hoje a série Pluribus.
Good morning, Carol. Is there anything we could do to cheer you up?
Do mesmo criador da série Breaking Bad, Pluribus explora um mundo afetado por algo que deixou toda a gente permanentemente otimista e feliz. Aqui, acompanhamos, ainda assim, a única mulher imune a esse efeito e, portanto, a pessoa mais miserável do planeta. Sendo assim, é ela que tem de tentar perceber o que aconteceu e se há alguma cura para salvar o mundo da felicidade. E na HBO Max estreia hoje a nova série documental Valeca's File, que explora o caso de poltergeist mais famoso e mediático de Espanha, o caso da família Gutiérrez Lázaro, que terminou na morte de uma jovem de 17 anos. E pela Prime Video, também hoje, estreia a série alemã Maxton Hall, que acompanha a história de amor entre James Beaufort, um jovem de alta sociedade, e Ruby Bell, uma rapariga da classe trabalhadora, num cenário de glamour, prestígio, segredos, mas também muito drama. Já pelo Disney Plus, também já está disponível o filme O Quarteto Fantástico, Primeiros Passos, com um elenco de luxo e com fome de vencer também no streaming. E quem viu o filme no cinema vai perceber esta minha referência à fome. Mas bom, passando à frente e passando também à frente os trocadilhos, na Sky Show Time estreia no domingo a série Amsterdam Narcos, que explora o universo do narcotráfico em Amsterdão desde 1970 até ao início dos anos 2000. Finalmente, na Netflix, estreia na próxima quinta-feira The Beast in Me.
Why are you here?
Did you kill her?
What do you think?
A minissérie acompanha uma escritora, interpretada por Claire Danes, que após a morte do filho, ainda muito jovem, se retirou da vida pública. Tudo muda quando conhece um novo vizinho que já foi suspeito no caso do desaparecimento da esposa e que a leva numa busca pela verdade. E termina assim este Guia TV. Até para a semana.
I can offer a new narrative.
I'm gonna roll the dice on you.
Well, all right then.
Don't let me down.
Express. Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos, Pedro Andrade e Mário Rui. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
Hollywood Express. O podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial.